Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Poder Legislativo. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 31ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Zuma Sinello, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da Bíblia, 1 Tessalonicenses, 4, versículo 3 a 8, a vida que agrada a Deus. Obrigado.
O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Amém.
Solicita a secretária Zuma que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobre vereadora, vereadores, público que nos acompanha, público no plenário, sejam todos muito bem-vindos. Primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 18ª legislatura, 30ª reunião ordinária, ata número 30 de 2023. Aos 18 dias do mês de maio de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 30ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jolcei Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zuma Sinello, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi, José Carlos Barbosa Zácaro, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Lemos, Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenubing. Às 10 horas e 15 minutos, o presidente vereador Jolcei Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução 13 de 2002, solicitou ao bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Marcos 8, versículos de 14 a 21, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O presidente, vereador Jolcei Gonçalves, solicitou à vereadora Zuma Sinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra, conforme requerimento número 281 da mesa diretora. Participaram da reunião a senhora Maria Helena, secretária de Educação, o senhor Felipe Carvalho e a professora Maria Cristina Gomes, que explanaram sobre o projeto de robótica educacional desenvolvido em 5 escolas da rede municipal. Conforme moção 166 de 2023, o vereador José Clemente foi entregue o certificado para policiais penais pelo trabalho desenvolvido junto à Penitenciária Modulada de Uruguaiana, conforme moção 187 do vereador Marcelo Lemos. Foi entregue o certificado ao senhor Carlos Fontes, conforme moção 190, e da vereadora Zuma Sinello, foi entregue o certificado à loja Trend Mix, conforme moção 196, e da vereadora Zuma Sinello foi entregue certificado para a subprefeita de São Marcos, senhora Elza Samúdio Faustino. Em agradecimento às moções recebidas, usaram a tribuna o senhor Carlos Fontes, senhor João Batista Saldanha, senhora Amânia Abul e a subprefeita Elza Faustino, de São Marcos. Na sequência, o presidente vereador Joel C. Alves solicitou à secretária Zuman Sinello que realizasse a leitura dos documentos da ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos 347 a 353 de 2023, protocolados sobre os números 876, 877, 879, 883, 890, 891 e 892 de 2023. Foi aprovado o requerimento verbal da vereadora Márcia Fumagalli. Registra-se que o requerimento verbal deverá ser convalidado até às 9 horas desta sexta-feira, dia 19 de 5 de 2023. No protocolo da Casa, foram aprovadas as indicações 80 e 83 de 2023, protocoladas sobre os números 880, 884, 885 e 893 de 2023. Foram aprovadas as moções 197 a 201 de 2023, protocoladas sobre os números 887, 881, 882, 888, 896 de 2023. O vereador Carlos Delgado, líder do governo, solicitou a interrupção da reunião para análise dos projetos de lei 51 a 64 e 71 de 2023, projetos orçamentários do Executivo. A reunião foi interrompida para análise das comissões de Finanças e Orçamentos. Reiniciados os trabalhos, foi solicitado pelo líder do governo e aprovada a inclusão na pauta dos referidos projetos em discussão e votação únicas. Foram aprovados. Número 1, projeto de lei 51 do Executivo, protocolado sobre o número 613 de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.111.952,39. Projeto de lei 64 de 2023, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 800. Projeto número 3, lei número 71 de 2023, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 9.429.800,11. O presidente, vereador João Seigo Gonçalves, destacou a presença no plenário do deputado estadual Frederico Antunes, líder de governo do estado do Rio Grande do Sul, e convidou o deputado a fazer parte da mesa diretora. Foi aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei 12, protocolado sobre o número 71 de 2023, do vereador José Clemente, que institui o ciclo de debates sobre enfrentamento e combate à violência contra crianças, mulheres e idosos no município de Uruguaiana. Foi aprovada a participação dos vereadores no convite 18, protocolado sobre o número 887 de 2023, e o convite 19, protocolado sobre os números 889 de 2023. O vereador Carlos Delgado fez o convite em nome do Partido Progressista, que realizará a convenção para a escolha do novo diretório do Executivo Municipal nesta quinta-feira, dia 18 de 5 de 2023. Na Câmara de Vereadores, a partir das 18 horas, matérias do expediente, correspondências expedidas a diversos expedidos ofícios, número 488 a 502, correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofícios 369 a 373 de 2023. Usaram os períodos das comunicações o deputado Frederico Antunes, o vereador Paulo Clino Bing e o vereador Egide Carvalho. O presidente vereador Jolsey Gonçalves registrou o falecimento da senhora Glória Lopes Rodrigues, nessa data, mãe do ex-presidente dessa casa, o senhor Renato Rodrigues. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontram-se arquivados em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição para consulta se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 42 minutos, o presidente vereador Jolsey Gonçalves declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Clebe Roberto Judá Beralves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 18 dias do mês de maio de 2023. Feito a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. A ata está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura das participações desta reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento verbal número 18, do vereador Clemente, participa da reunião a psicóloga Rose Castanho, a fim de discorrer sobre as ações e prevenção de assédio moral no ambiente de trabalho.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Jolsey, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que está presente no plenário, também aquelas que nos acompanham pelas redes sociais, cumprimentar os servidores do Poder Legislativo, cumprimentar aqui o doutor Luciano, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, que também está conosco nesse momento. Senhoras e senhores vereadores, nós estamos propondo aqui, para que seja destinado a participação nessa reunião da psicóloga, a doutora Rose Castanho, para abordar esse tema de suma importância sobre as ações de prevenção sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. Nós temos uma preocupação bastante grande com essas questões, até mesmo pela preocupação em todas as ações que desenvolvemos aqui no nosso mandato em relação à violência, seja ela qual for, e este tipo de ação também está condicionado à violência no ambiente de trabalho. Eu apenas vou fazer uma justificativa objetiva, falando que dados do Tribunal Superior do Trabalho apontam que somente em 2021 foram ajuizados na Justiça do Trabalho mais de 52 mil casos relacionados a assédio moral e mais de 3 mil casos relativos a assédio sexual em todo o país, provando que tais violências são numerosas no mundo do trabalho. Então, entendemos nós que esse tema, que é importante, é um tema delicado, mas precisamos também abordar aqui no Poder Legislativo. Muito obrigado, senhor presidente.
A tribuna está à disposição da senhora Rose Castanho.
Bom dia a todos. Eu gostaria, de primeiro lugar, agradecer ao Deus da vida, que nos dá essa oportunidade de sairmos em missão e partilhar a nossa experiência. Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara. Na pessoa dele, cumprimento os demais vereadores e a comunidade que aqui se faz presente. Como já foi dito, o tema é delicado. E é delicado porque se trata de violência. E é ainda mais delicado porque se trata de violência essencialmente psicológica, que a gente vai poder trabalhar um pouquinho. E na pesquisa de estudos para partilhar com vocês, a gente abre o Google, né, e vê os mais adversos relatos. Mas eu me detive e tentei, vou ser rápida, geralmente eu não costumo ler quando eu falo, mas eu acho primordial aqui, até porque muitas pessoas pela primeira vez vão ter acesso e entender o que seja o assédio moral. Então, eu peguei um artigo da doutora Márcia Casenot, ela é mestre em ciências jurídicas, com ênfase em direito do trabalho, pela Faculdade de Direito de Lisboa, ela é especialista em ciências jurídicas pela Universidade Católica Portuguesa, ela é graduada em direito pelo Centro Universitário de Curitiba, e ela é professora do Departamento do Direito Privado no Centro Universitário de Curitiba. E ela vai entrar bem rapidamente para vocês entenderem, apontando isso, que o tema possui relevância, visto que toda origem histórica do trabalho, diz a autora, e do direito do trabalho, conta com uma narrativa de abuso contra o trabalhador. Ou seja, desde que o mundo é mundo, né, existem pessoas que perseguem e pessoas perseguidas, pessoas que escravizam e pessoas que são escravizadas. Eu li um outro artigo que diz assim: o tema é antigo, porém o debate é novo. Passou 6.000 anos de humanidade para a gente agora estarmos debatendo o sofrimento psíquico do trabalhador. Mais adiante, ela associa esse tema da violência no trabalho, porque o próprio termo trabalho provém de uma terminologia do latim que se chama tripalium. Tripalium nada mais é, e era, né, uma espécie de elemento de tortura que tenha três eixos assim, mastros, né? Uma na vertical e dois transversais, onde o sujeito ali era ferido por conta de não atender determinadas demandas de trabalho. Se não correspondia, seria torturado. Então, em outras palavras, a palavra trabalho, ao longo da história, remonta à coisa ruim. Remonta à possibilidade de não ser tão bom. Isso historicamente. Depois ela destaca assim, ó, que na época denominada de Revolução Industrial e suas abusividades praticadas pelos capitalistas, as jornadas eram extenuantes, a exploração do trabalho da mulher e do menor havia, né, como ainda há, e o ambiente laboral era insalubre e perigoso. Não vou nem debater sobre o episódio da Revolução Industrial, porque ele, por si só, todo mundo já sabe o que aconteceu com relação às questões humanas, né, do trabalhador. E aí ela completa. E foi no cenário de exploração do operário durante a era industrial que se fez surgir um ordenamento laboral. Ou seja, era tão grave o que acontecia com o trabalhador em função da Revolução Industrial, que de repente alguém pega e diz, opa, né, tá havendo abuso aí. E aí ela aponta, começamos a dar nome e sobrenome aos abusos. E aí advém o termo assédio moral. Precisou acontecer uma série de demandas com mulheres, com menores, com idosos, com jornadas extenuantes e insalubres, para só depois acontecer. Frise-se, diz ela, que os excessos cometidos pelo empregador não se limitam aos pontos antes aferidos. Aí vem. Não é só isso. São as agressões psicológicas com fito de perseguição e exclusão também compõem um rol de desrespeito aos trabalhadores. Basta pensar nos escravos, indivíduos menosprezados ao extremo, cujo labor era ainda mais exigido do que o atualmente. O chicote não atinge só o corpo, frágil e esguio, mas também a alma daquelas pessoas. Direito à dignidade? Direito à vida? Direito a viver com dignidade? Que nada. Só mesmo o direito de ficar calado, sem nem gemer. Porque, aceitando passivamente e constantemente as humilhações sofridas, era o que restava aos escravos. Nada mais que isso. Obviamente que o contexto de violência perpetrada e a justificativa da escravatura não são os mesmos nos dias de hoje. Porém, e em verdade, a agressão psicológica contra o trabalhador só ganhou nome e sobrenome após a Revolução Industrial. Há que se ressaltar que o assédio moral não é uma moléstia típica da atualidade, embora configure nos dias de hoje um problema de amplitude global. Não é em Uruguaiana, não é em Porto Alegre, não é no Brasil. É um problema global. E por isso que temos que ficar atentos para esse problema e fazer nos unirmos a todas as mulheres e homens de boa vontade, porque vítimas estão aí e elas crescem a cada dia e não podemos ficar passivo a tanta violência no trabalho. Há que se ressaltar que o assédio moral não é global, eu já li. O que ocorreu é que, com a globalização e a revolução tecnológica, deu-se uma transformação significativa no contexto do terrorismo psicológico. Aí entra a questão da internet, né? Com a globalização, as pessoas se ofendem, se machucam, se ferem. Está sendo estudado na Câmara de Deputados possibilidades de criar leis que as pessoas não se firam tanto, não se machuquem, não pratiquem assédio, usando uma máquina que deveria e deve somar aos estudos das pessoas, à edificação das pessoas, está sendo usado para a destruição pessoal do ser humano. Mais adiante, ela diz assim: o que ocorreu com a globalização e a revolução tecnológica deu-se uma transformação significativa no contexto do terrorismo psicológico no ambiente de trabalho. E também no modo operante do empregador, conforme ensino do Sérgio Pinto. Aí diz Sérgio Pinto: diante da globalização, da automação, da competitividade dos produtos para poderem ser vendidos no mercado, o empregado está sujeito a produzir mais. Aí eles estabelecem metas, e metas, e metas. E o trabalhador tem que suprir as metas da minha empresa, porque eu preciso ganhar mais. E aí vai aquelas questões de não pagar hora extra, de exaurir o funcionário, e de tipificar negativamente quando ele diz: deu, eu não consigo mais, eu estou cansado, né? Aí vem as ameaças, as censuras ou a ridicularização em público, quando, eu não me lembro bem a data, mas eu acho que na década de 70, 80, né, algumas empresas começaram a colocar no hall de suas empresas o funcionário destaque. Era para avaliar a competência do sujeito, mas também era para dizer para o outro: ó, tu não está fazendo tanto quanto ele. Eu preciso que tu faça mais, porque eu preciso de capital. Eu preciso da tua mão de obra escrava. Não basta tu fazer a tua hora comercial. No Japão, por exemplo, eles aceitam muito os brasileiros, porque no Japão o japonês ele trabalha e vai embora para casa. E quando vai a mão de obra brasileira, o brasileiro está acostumado a ficar e fazer mais sem receber. Podem estudar isso daí, que isso tem. Nada obstante, os efeitos sentidos pelos trabalhadores permanecem iguais em toda a história. Vou ler de novo. Nada obstante, os efeitos sentidos pelos trabalhadores permanecem iguais em toda a história, quais sejam dor, angústia, humilhação e revolta. O que justifica a importância do estudo do assédio moral, figura que afronta o dever constitucional, o respeito à dignidade da pessoa humana. E aí depois, eu vou ser rápida para não ler aqui, a autora, vocês vão encontrar em tudo que é bibliografia sobre assédio moral, ela descreve que existe mais ou menos 3 assédios. O descendente, que é onde a chefia humilha, constrange o seu empregado diante dos colegas, vai gerando sentimento de desvalia no sujeito, vai oprimindo literalmente o seu cérebro porque ele é tão humilhado diante do grupo que ele passa a se sentir menos que os outros funcionários, mesmo tendo competência para dar conta do recado. Então, ele descreve como assédio descendente, é de cima para baixo, né? Tem o assédio horizontal, que é onde o empregador estimula a rivalidade entre os colegas, e aí começa uma guerra pessoal, tudo porque, na percepção do empregador, quanto mais conflito, melhor. Eles vão rivalizar, e o meu interesse é o capital, e eles vão competir, né? Só que chega uma determinada demanda, um determinado sujeito que discorda daquilo ali e começa a se perceber como sendo usado, como sendo massificado. E aí, às vezes, começa a chegar mais tarde, aí cria-se um problema familiar e, daqui a pouco, começa a ter um cansaço físico e psicológico e vai começando a desenvolver doenças, crises de ansiedade. Aquele trabalhador que sempre foi fiel e nota 10, né? Ele começa a não querer ir, começa a chegar atrasado ou sair mais cedo. Aquele que nunca entrou em laudo, em atestado, começa a apresentar atestado, porque vai entrando num estado de sofrimento. E tem um assédio que eles chamam ascendente, quando alguém, que é mais raro, afronta o empregador ou a sua chefia. Quase nem se debate isso, porque é raro. Sérgio Pinto Martins, ele diz: assediar significa importunar, molestar, aborrecer, incomodar, perseguir e com insistência inoportuna. E assédio quer dizer cerco e limitação. Tu constrange aquela pessoa, tu vai isolando aquela pessoa porque ela não está correspondendo como os outros, e vai congregando aqueles que fazem a tua vontade com elogios, sendo que eles estão sendo usados tanto quanto, e aquele que chega no seu limite parece que é a ovelha negra do espaço do labor, quando, na verdade, é aquele que raciocina, é aquele que pensa, é aquele que sabe que está sendo mutilado na sua integridade física e psicológica. E aí aumenta, porque ele se dá conta, ele fala com o seu empregador ou com o seu assediador, e aí redobra a violência. Quero falar assim, sobre o que é o assediador. O assediador, segundo o texto, é alguém que não pode existir senão pelo rebaixamento dos outros. É aquele mau chefe que tem uma equipe que poderia produzir bem, mas por ego e por vaidade eu tenho que destruir o outro. E o assediado, geralmente, ele é aquele funcionário estável, é aquele que não falta, é aquele que não complica, é aquele que cumpre com as suas obrigações. E isso desestabiliza exatamente o que a chefia não tem. Então, o assediador é alguém que não pode existir senão pelo rebaixamento dos outros, pois tem necessidade de demonstrar poder para ter uma boa autoestima. Dissimula sua incompetência. Em suma, trata-se de alguém que, em última análise, é covarde, impulsivo, tem uma fala vazia e não escuta ninguém. Não assume responsabilidade, não reconhece suas falhas, não valoriza os demais. É arrogante, desmotivador, amoral, plagia ou se apropria do trabalho de outros e é cego para o aprendizado. Quando se fala, ele termina, né? Eu fiz questão de trazer as palavras de autores, porque daí a gente se respalda tecnicamente, porque senão pode dizer que é a Rose que está dizendo isso, né? Isso é ciência, isso é pesquisa, isso são pessoas que trabalham com isso, que traduzem o que seja um e o que seja o outro. Assim, de forma vista, o assédio moral tem a característica peculiar de discriminação e exclusão propositada. O assédio nunca acontece com aquela pessoa turista no trabalho, por exemplo. O turista vem e vai, está tudo bem, se o chefe dizer que ele chegou mais cedo, mais tarde, ele deleta e acabou. O assédio, ele acontece com o bom funcionário. É aquele que desestabiliza a equipe. Porque dá conta do seu trabalho, geralmente é uma pessoa muito educada e responsável. O assediador se vê num espaço de competição psíquica, porque o assediado, ele está na dele, ele só está cumprindo o papel dele. O assediador se sente ameaçado por alguém incompetente. Ele não se sente ameaçado por um funcionário turista, né? Assim, de forma vista, o assédio moral tem a característica peculiar da discriminação e exclusão propositada. Intenção do assediador é minar a resistência psicológica da vítima. E agora sim, isso daqui é o que a autora diz. E na nossa prática, o que, que a gente pode partilhar? Nós atendemos pessoas de funcionários de órgãos estaduais, federais, municipais e de empresas particulares, que quando são vitimados pelo assédio moral, chegam num estado absurdamente deplorável de dor, extremamente frágeis e sem estrutura para se levantar, para procurar um advogado, para procurar um juiz e se defender. O nível do dano criado pelo assédio moral, eu digo, e vou poder dizer, se Deus quiser, em todo o estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, o nível de violência do assédio moral, ele é pior que a violência psicológica. Eu já falei isso em outros locais. Daí a pessoa... Pior que a violência doméstica? Pior. Por quê? Porque se o senhor, vereador Egídio, resolver bater, agredir, humilhar sua esposa, espancar, virar a mesa, tacar fogo na casa, por exemplo, que Deus defenda, haverá sempre alguém, um filho, um parente, um vizinho, ou até um estranho que vai passar na rua e vai defender a sua esposa. E vai dizer, opa, para aí, chama a polícia, vamos defender. Quem sofre assédio moral fica sozinho, não tem defesa. Porque os colegas assistem, o assediador é chefe do setor, e Deus o livre se mexer, né? Se faz isso com a Márcia, que é pontual, que é responsável, que dá conta de tudo. O que não vai fazer comigo, que eu sou estagiário, por exemplo? O que não vai fazer com a servente? Se faz isso com o doutor que chega aqui, o que não fará comigo? E aí vai montando uma situação no espaço de trabalho onde todo mundo pisa miudinho e ninguém vê nada e ninguém fala nada e todo mundo assiste. Todo mundo assiste a vítima, o assédio, e aí o assediado fica isolado. Ele não tem, ele perde os amigos no trabalho. Não que as pessoas não queiram ele bem. Os outros têm que se proteger do mal. E justamente por se proteger, estão protegendo o seu trabalho. Não vão comungar, nem apoiar, nem acolher, nem dar o carinho, nem dar o suporte, porque se fizerem isso, correm o risco de serem demitidos por não compactuar com o mal. O resultado disso é o silêncio total. E a violência psicológica é essa. O sujeito fica num estado de estupor emocional e geralmente acontece, na sua grande maioria, com mulheres. E eu penso, é uma outra fala, por conta da experiência que eu tenho. O assédio acontece assim, ó. homem contra mulher, mulher contra mulher e mulher contra homem, dependendo do estado de chefia que tu esteja. Tu nunca vai ver, ou pouco tu vai ver, assédio de homem para homem. Por quê? Porque se alguém lhe assediar gravemente, homem vai para a porrada, perdão da palavra. Ele vai, quebra a cara do sujeito e pede demissão e sai, né? E a mulher tem mais essa coisa de tangenciar, de ter filhos e precisa do emprego e vai levando no que pode. Só que isso tem um dano, isso tem uma monta que resulta em quê? Para terminar, estados incapacitantes para o trabalho. Dependendo do agravo psicológico do assediador, a pessoa nunca mais consegue voltar para trabalhar. Ideação ou suicídio. Em alguns casos, suicídio por conta do dano do assédio. E em outros casos, como eu posso trazer como exemplo aqui para vocês, teve um tempo atrás, uns 6 anos, talvez, eu fui nomeada pela Justiça do Trabalho para atender e avaliar uma moça que denunciou assédio. Ela já estava em laudo, porque ela não conseguia mais trabalhar. Fiz avaliação, entrevista, aplicação de exames, análise de dados, e para mim estava claro que essa pessoa foi assediada. Mas, né, eu sou perfeccionista, e eu pedi para o juiz para eu fazer um encontro com os empresários, que eu gostaria de conhecer e entrevistar. E ele autorizou. E eu fui, entrevistei e me apresentei. Olha, eu sou a pessoa nomeada para avaliar o caso de denúncia contra vocês. Eu não escondi quem eu era. E eu fiz a entrevista e, usando técnicas, ao longo dos meus 30 anos de profissão, graças a Deus, eu consegui a confissão dos assediadores. A pessoa ganhou. E ganhou a indenização, o laudo estava completo. Ocorre que passou alguns meses e essa pessoa não conseguia sair da depressão tão profunda, tão profunda, tão profunda, que resultou numa paralisia total dos órgãos internos e foi a óbito. Então, é grave, precisa de homens e mulheres que se levantem contra isso, que saibam que é assim a dinâmica de funcionamento do assédio. E unidos a gente tem que lutar e denunciar. E principalmente, se você sabe de alguém, ainda que distante, que esteja no início do sofrimento do assédio, corra para buscar ajuda, incentivem a buscar ajuda. Porque depois que chega num estado muito grave, a pessoa não consegue ter defesas psíquicas suficientes para sobreviver. Coloca uma música aí para nós. Eu queria só a letra, por gentileza. A gente vive num país cristão, né, pessoal? E eu gosto muito dessa letra do Fábio de Mello, que ele diz assim: é uma oração, mas é também um debate. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer. Quando ele fala isso, ele está dizendo assim, ó: eu quero assumir aquilo que tu fez, eu quero dar testemunho daquilo que tu fez. Então, tu não vai me esquecer, porque eu vou estar junto contigo na tua demanda, tá? Que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. Eu não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência, eu te glorifico mais, e te ter é a maior diferença que existe em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se a minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente, um bom cristão não sou. A tua glória quero conhecer e ver a experiência de sobreviver. Sobreviver a tudo isso, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. O que, que significa a palavra morrer para mim ali é ganho? Morrer para as coisas do mundo, morrer para os atos maus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Se calarem o som da minha voz, em silêncio estarei a orar. E se numa prisão me colocar, eu vou te adorar. Se minha família me trair, eu vou sonhar com Deus, viver seu plano planos, isso é parte de uma carreira cristã, de cristãos. Então, assim, ó, mais do que a luta pelo bem ou pelo mal, a gente tem que entender que o assédio moral é, antes de mais nada, uma questão ética. Ele só se dá porque o sujeito que pratica perdeu os valores éticos. Se ele não tem, ele vai tentar destruir o outro que tem. Muito obrigada. Só para completar, a cartilha do Supremo Tribunal do Trabalho, lançou essa cartilha aqui, que fala sobre o assédio moral, descreve como ele se manifesta e tem como trabalhar a prevenção, que eu acabei não falando aqui, mas se vocês quiserem, eu falo.
Obrigado pela participação da senhora Rose Castanho.
Quer fazer pergunta?
A palavra está à disposição dos colegas vereadores. A palavra está com a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, vereadora Zuma, colegas vereadores. Muito bom dia e o pessoal que nos acompanha aqui no plenário. Um bom dia especial para os nossos convidados de hoje, com esse tema tão importante, doutor Luciano, doutora Rose, imprensa também aqui, e o pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Senhor presidente, nós tivemos a oportunidade de participar do primeiro seminário municipal sobre assédio moral e assédio sexual, que foi um evento brilhante e nos trouxe muito conhecimento e a oportunidade de questionar e tirar muitas dúvidas. E naquela oportunidade, nós ficamos muito impactados com a palestra do Dr. Luciano Caetano Brits, que foi ele colocou o tema de forma muito clara, muito objetiva, de fácil entendimento e bastante abrangente. Então, sentimos que também ela deveria ter vindo a esta casa legislativa para que a gente possa divulgar ainda mais esse tema tão relevante e que está entre nós. Está entre nós, muitas vezes, de forma silenciosa, né, causando dano, prejuízo às pessoas, em especial ao trabalhador. Então, fizemos esse convite para o Dr. Luciano Caetano Brits, que ele é presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção uruguaiana, para que ele possa brilhantar aqui na Casa Legislativa também esse tema, que é tão importante ser discutido e a gente fazer esse enfrentamento dessa demanda, buscar soluções, trocar ideias e aprofundar os conhecimentos sobre essas demandas. Então, desde já eu agradeço pelo doutor Luciano, pela doutora Rose terem aceito o convite para trazer até nós mais conhecimento sobre essas demandas. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. A tribuna está à disposição do doutor Caetano.
Muito bom dia a todos. Minha saudação especial ao vereador Juca, presidente dessa casa, os demais vereadores, a plateia que nos assiste, presencial e virtualmente. Mas, além da saudação e além do agradecimento pela oportunidade de estar aqui em nome do OAB, para debatermos esse tema, eu gostaria de parabenizá-los, a Casa Legislativa como um todo, a iniciativa da vereadora Márcia Fumagalli, de replicar um evento que já aconteceu no âmbito do Poder Executivo, que foi referido pela doutora Márcia, porque esse tema ele envolve uma questão cultural. Isso eu falei lá e repito aqui. Isso é um tema ainda pouco debatido, pouco conhecido, pouco tipificado na legislação, e que a gente só vai conseguir melhor trabalhar e conscientizar as pessoas a respeito desse problema através do debate cada vez mais amplo e através do aperfeiçoamento das instituições e das legislações que tratam sobre o tema. Bom, eu me propus aqui, a minha fala no outro evento lá na prefeitura se referiu especificamente ao assédio moral. Aqui vai ser um pouco mais abrangente, vou procurar tratar dos dois temas, o assédio sexual e o assédio moral. E eu reputo o assédio sexual de uma forma mais fácil de ser visualizada pela população em geral, independente do conhecimento técnico. Diferente do assédio moral, que ele tem uma linha mais tênue entre o que pode e o que não pode, entre o que é lícito e o que é ilícito. E, às vezes, a própria vítima se sente intimidada por esse desconhecimento e não domina essa relação. mas o objetivo é tentar conceituar os dois institutos, definir os seus requisitos, suas modalidades de existência, tratar sobre a legislação que existe sobre o tema e apontar as causas, consequências e as medidas de prevenção que podem ser adotadas em cada caso. A gente está aqui num ambiente de poder legislativo, com servidores públicos, concursados, onde, embora muito exemplo que eu vá trazer aqui se reflita e se refira mais aos empregados seletistas da iniciativa privada, mesmo que do poder público também existam seletistas, mas a realidade é que é um pouco diferente, são mais servidores estatutários, que têm uma abordagem um pouco diferente, mas a tipificação é a mesma. Pois bem, assédio sexual. Primeira diferença que eu já elenco para vocês aqui com relação à comparação entre assédio sexual e moral. O assédio sexual é tipificado hoje como crime, coisa que o assédio moral não é. O artigo 216 do Código Penal diz que constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, sendo que a pena prevista é detenção de 1 a 2 anos. Então, na esfera criminal, já se tem a definição do que é o assédio sexual, que no ambiente de trabalho nós definimos como sendo o constrangimento com conotação sexual no ambiente de trabalho, em que, como regra, o agente utiliza a sua posição hierárquica superior para obter a vantagem de conotação sexual que ele deseja. Então, é mais fácil essa tipificação porque tem essa conotação sexual envolvida no assédio. E sempre existe dentro de uma relação de emprego e dentro de uma posição de hierarquia, pelo menos com a tipificação legal atual que nós temos. As categorias do assédio sexual, eles podem ser por chantagem ou por intimidação. Por chantagem é quando a aceitação ou a rejeição de uma investida sexual é determinante para que o assediador tome uma decisão favorável ou prejudicial para a situação de trabalho da pessoa assediada. Então, tu chantageia aquela pessoa dentro da relação de poder laboral para obter a vantagem sexual que tu almejas. Já o assédio por intimidação, ele abrange todas as outras condutas que resultem num ambiente de trabalho hostil, intimidativo ou humilhante. Essas condutas podem não se dirigir a uma pessoa ou um grupo de pessoas em particular e pode ser representada com a exibição de material pornográfico no local de trabalho, por exemplo. Tá? O assédio sexual por intimidação se aproxima muito do assédio moral horizontal, que é entre o mesmo nível hierárquico, mas com essa motivação sexual de obter alguma vantagem, certo? O gênero da vítima no assédio sexual não é determinante para a tipificação penal. Tá? Então, pouco importa se é entre homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, ascendente ou descendente, basta ver o conteúdo e a conotação sexual. Qual o reflexo disso para o direito do trabalho, quando há essa configuração do assédio sexual no ambiente laboral? O crime nós já vimos, que é um crime de competência estadual, né, com as consequências criminais inerentes à tipificação penal, mas na justiça do trabalho isso tem repercussão na saúde do trabalhador, na possibilidade da rescisão do contrato de trabalho, na possibilidade de demissão do agressor quando for denunciado, for investigado e for punido, eventualmente com a demissão, e existe também a reparação do dano na esfera civil, que é a famosa indenização, que pode ser por dano material ou por dano moral. Então, veja os reflexos de grande monta que pode ter repercussão dentro da esfera do direito do trabalho. Em matéria de prevenção com relação a assédio sexual, diz o artigo 157 da CLT que o empregador é responsável por manter um ambiente de trabalho saudável. Então, há que as organizações, as instituições, os empresários estabeleçam metodologias de prevenção para inibir essa prática e para prever canais de denúncia, para prever formas de investigação e formas de punição. Tá? Com relação ao assédio moral, o assédio moral é um pouco mais difícil a conceituação e vocês vão entender o porquê. O conceito de assédio moral nós podemos definir como sendo toda e qualquer conduta abusiva, comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos, vejam que é bem mais amplo a definição, Conduta abusiva que tragam danos à personalidade, à dignidade e à integridade física e psíquica do trabalhador, colocando em risco o emprego ou degradando o ambiente de trabalho. Por que é mais difícil o assédio moral? Porque as pessoas reagem de uma maneira diferente diante do assédio moral. Para determinados trabalhadores, o impacto pode ser muito maior do que para outros. Cada pessoa sente de uma maneira diferente essa intimidação provocada no ambiente de trabalho. O assédio moral no trabalho é um tipo de violência psicológica que se configura por meio de conduta abusiva, quando de forma reiterada e sistemática expõe-se trabalhadores e trabalhadoras a situações constrangedoras e humilhantes, interferindo na liberdade, na dignidade e nos seus direitos de personalidade. Então, basicamente, o assédio moral é uma violência psicológica que visa desestabilizar o trabalhador, visando alguma vantagem laboral, seja tomar o cargo daquela pessoa, seja conseguir uma promoção que ambos estejam disputando, seja até com relação ao seu chefe. Existem setores de funcionários que podem se mobilizar e praticar o assédio moral contra o chefe para derrubar o chefe, por não concordarem com o tipo de gestão que está sendo trabalhada com eles. E existem ações diretas e indiretas. As ações diretas são acusações, insultos, gritos, humilhações públicas que expõem um trabalhador. As indiretas é aquela que é pelas costas do trabalhador. São os boatos, é o isolamento, é a fofoca, é a exclusão social, é a recusa na comunicação. Quais são os requisitos do assédio moral? Não é toda e qualquer ofensa moral, que pode vir a configurar um dano moral, que vai ser enquadrado e configurado como assédio moral. Porque o assédio moral ele tem que ser uma prática reiterada, proposital, de conteúdo abusivo, vexatório e constrangedor, tá? E com o objetivo claro de desestabilizar psicologicamente aquele trabalhador que está sendo alvo do assédio moral. Então, é uma questão proposital, reiterada e sistemática e com violência psicológica. Isso é o que define o assédio moral. Bom, mas diferente do assédio sexual, o assédio moral não tem legislação específica no Brasil para conceituá-lo, para determinar as formas de prevenção e para aplicar as punições quando verificado a prática do assédio moral. Existe todo um arcabouço legal que se utiliza para fundamentar essas questões, que vão desde a Constituição Federal, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho, passando pelo Código Civil na questão dos atos ilícitos e na reparação por danos, passando pela Lei 8.112, que trata dos servidores públicos, e lá no artigo 116 diz que são deveres do servidor ser leal às instituições a que servir, manter conduta compatível com a moralidade administrativa e tratar com urbanidade as pessoas. Vejam que não é nada específico, direto e conclusivo com relação ao assédio moral, mas são construções de conduta que se explora na configuração dessa questão. Nós temos também o decreto 9571, que estabelece diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos, que diz que é responsabilidade das empresas não violar os direitos da sua força de trabalho, e também há uma construção nesse sentido. Existe a Lei 11.948, de nível federal, que trata dos empréstimos do BNDES, que tem uma vedação contida lá no artigo 4º, que diz que fica vedada a concessão ou renovação de quaisquer empréstimos ou financiamentos pelo BNDES a empresas da iniciativa privada cujos dirigentes sejam condenados por assédio moral ou sexual, racismo, trabalho infantil, trabalho escravo ou crime contra o meio ambiente. Então, é uma espécie de restrição e punição para aquelas empresas que já têm histórico de assédio moral. Especificamente com relação ao assédio moral no Brasil, nós vamos encontrar, vindo lá da Constituição e descendo, na portaria do Ministério do Trabalho, na norma regulamentadora número 17, anexo 2, quando fala do teleatendimento e do telemarketing, pela primeira vez a gente tem uma definição mais específica do assédio moral, onde no item 6.3 é dito que é vedada a utilização de métodos que causem assédio moral, medo ou constrangimento, tais como estímulo abusivo à competição, exigência de que os trabalhadores usem de forma permanente ou temporária adereços, acessórios, fantasias, vestimentas, com o objetivo de punição, promoção e propaganda. E aqui vocês vão lembrar que alguns anos atrás, na década passada, se não me engano, nós tínhamos muitos casos de, no setor de bebidas no Brasil, havia uma competição tão grande para vendas que existia a punição daqueles vendedores que não conseguiam cumprir as metas. E aí eles eram ridicularizados e tinham que dançar na frente dos outros, filmado e colocado nas redes sociais. Isso teve atuação nacional do Ministério Público do Trabalho e acabou, se não extinguindo essa prática, ao menos reduzindo substancialmente. E também veda, nesse mesmo anexo, a exposição pública das avaliações de desempenho dos trabalhadores. E aí nós viemos descendo nesse arcabouço legal e chegamos na esfera municipal. E aí, mais uma vez, eu louvo a atuação de vanguarda do nosso município e dessa Casa Legislativa, que nós temos aqui no âmbito municipal a Lei 3.333, de 2004, que trata exatamente sobre o assédio moral dentro do serviço público municipal. Tá? Nesta lei há a conceituação na esfera municipal do que é o assédio moral, nada fala de assédio sexual, mas fica restrito ao assédio moral, e define as formas de investigação e de punição dos agentes envolvidos, estabelecendo penas administrativas de advertência, suspensão e demissão. Então, é uma legislação que até tem a sua previsão de regulamentação pelo Poder Executivo, que eu até não consegui apurar se há essa regulamentação, mas se não há, talvez seja o momento de provocarmos para que seja feita. E nós temos também muita norma a respeito de assédio moral, e aí sim existe previsão como fonte de direito, nas normas coletivas, também voltados mais para a iniciativa privada, onde através de acordos e convenções coletivas de trabalho, se consegue estabelecer regras de assédio moral e sexual no âmbito das empresas. Mas aí é específico a determinadas categorias e determinadas empresas. A Organização Internacional do Trabalho, na Convenção 190, também tem a previsão da proibição do assédio moral e sexual, impondo às empresas que subscreverem essa convenção, e o Brasil subscreveu, de adotarem medidas de prevenção. E no âmbito da fiscalização, aqui no Brasil, nós temos os auditores fiscais do trabalho, que têm atuado fortemente nessa demanda, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, onde os auditores fiscais do trabalho não só fiscalizam a ocorrência do assédio moral e sexual nas empresas, como diante da verificação de um fato dessa natureza, eles têm inclusive, obviamente que quando essa violência psicológica chega a patamares de desencadear doenças psicológicas dos trabalhadores, eles enquadram, os auditores fiscais do trabalho, essas enfermidades como sendo uma doença profissional, afastam o trabalhador junto ao INSS e configuram como doença profissional equiparável ao acidente do trabalho, inclusive formalizando a abertura da CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, que traz consequências diretas ao contrato de trabalho, porque além do afastamento, no retorno ao período da estabilidade também, que vai garantir esse trabalhador de não ser punido com demissão com relação ao assédio moral. Isso é muito comum, por exemplo, e também eu acho que é de fácil percepção do público em geral, desses assédios morais que acarretam enfermidades de cunho psicológico dos trabalhadores, inclusive incapacitante, no setor bancário. O setor bancário é o grande desencadeador da doença chamada Síndrome de Burnout, onde, através da excessiva cobrança de metas e horários e humilhações e constrangimentos, acaba desencadeando problemas psicológicos sérios, com afastamentos previdenciários, com alto custo para o Estado e com consequências para o trabalhador. O Ministério Público do Trabalho também atua instaurando procedimentos investigativos, inquéritos civis e, quando diante de configuração de assédio moral sexual, firmam TACs, que são acordos firmados pelo Ministério Público, eventualmente ajuizam ações civis públicas e outras medidas judiciais para inibir essa prática. Mas, como eu falei no início, assédio moral, infelizmente, não tem uma legislação específica no Brasil, embora existam projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, um deles que eu cito é o 4742, que é de 2001, e estamos em 2023, e ele continua parado no Congresso em tramitação. Certo? Essa é a parte mais maçante da exposição com relação à legislação, mas é importante vocês terem essa noção do arcabouço legal envolvido. E ainda dentro do assédio moral, nós temos a questão da classificação. Como é que pode ser classificado o assédio moral? Assim como o assédio sexual tem a sua classificação por chantagem, por intimidação, no assédio moral, nós temos a classificação do assédio moral interpessoal, que é aquele individual que tem como objetivo, como vítima, uma única pessoa, isso sobre a ótica da abrangência do assédio moral, e temos também o assédio moral institucional, que é quando a própria organização estimula o assédio moral, como falamos na questão aqui no exemplo do setor de bebidas. Com relação aos tipos de assédio moral, nós temos três tipos: o assédio moral vertical, o horizontal e o misto. O vertical é quando ele ocorre entre níveis hierárquicos superiores e inferiores, que ele pode ser ascendente ou descendente. Ascendente quando é de um grupo de pessoas contra o seu chefe, descendente quando é do chefe com o seu subordinado. Tem um assédio moral horizontal, que é entre colegas de mesmo nível horizontal, que pode ser individual ou coletivo, e o assédio moral misto, que engloba os dois tipos legais da configuração doutrinária, que é o horizontal e o vertical. Bom, feita essa parte mais conceitual, tanto do assédio moral, mas em especial tanto do assédio sexual, mas em especial do assédio moral, eu pergunto para vocês conseguem visualizar e identificar situações, mesmo que hipotéticas, de ocorrência de assédio moral? Porque tudo é muito vago, é tudo muito subjetivo. Aqui estamos tratando de conceituação e não estamos trazendo a parte prática. Bom, alguns exemplos que eu trago como forma de fazer com que todos visualizem com exatidão o que é um assédio moral. Por exemplo, retirar a autonomia de um empregado no ambiente de trabalho. É um cara que já tem uma certa autonomia, já galgou algumas funções dentro da empresa e é privado dessa autonomia. Isso configura um assédio moral, quando feito com o propósito de obter vantagem dentro do trabalho. Contestar atos e decisões ridicularizando o trabalhador. Sobrecarregar o trabalhador com demanda excessiva que não seja exequível dentro da jornada de trabalho. Ignorar a presença do assediado. Atribuir tarefas humilhantes como forma de exposição vexatória deste empregado. Tratar os empregados com gritos, ofensas e desrespeitos. Espalhar boatos ofensivos, de mais diversas situações, ignorar problemas de saúde ou fazer pouco caso da enfermidade do trabalhador, apelidos pejorativos. Veja a quantidade de exemplos que nós temos, sempre lembrando que precisa ser uma situação sistemática, de repetição, propositada e com o objetivo de auferir vantagens no ambiente laboral. Punições vexatórias, como tratamos, pagar prenda, dancinhas, corredor polonês, mensagens depreciativas em grupos e redes sociais. Aqui é uma questão importante também, porque tecnicamente se define tanto o assédio sexual quanto o moral no ambiente de trabalho como sendo aquela infração que ocorre dentro da empresa, dentro da jornada laboral. Mas hoje em dia, com o teletrabalho, com a virtualização do serviço, com as redes sociais, isso acabou se relativizando um tanto quanto. Então, pode ocorrer também que, mesmo que fora da jornada e fora do ambiente do trabalho, venha a ocorrer tanto o assédio sexual quanto o assédio moral, desde que comprovado que é dentro daquele contexto da atividade laboral daquele trabalhador. Isolar fisicamente o empregado como forma de punição, debochar das opiniões da vítima, retirar cargos e funções sem justo motivo, impor regras diferentes das exigidas de outros empregados como forma de punição, delegar tarefas impossíveis ou em prazos incompatíveis, vigilância excessiva com relação àquele empregado. Outro exemplo clássico que nós temos com relação à assédio moral, limitar o uso do banheiro. Existem inúmeras empresas que não permitem um banheiro ao trabalho, ou se permite uma vez só e por 5 minutos. Exatamente, exatamente. Claro, pode ser aquele institucional, que é para todo mundo, pode ser o individual para o empregado, pode ser de um determinado setor. São vários níveis de assédio moral. Câmara de vigilância, que é a vigilância excessiva, pode ocorrer de configurar um assédio moral. Não quer dizer que não possa usar a câmara de vigilância. Mas se for com o objetivo de inibir aquele empregado, desestabilizá-lo psicologicamente para obtenção de alguma vantagem, aí se torna um assédio moral. Uma câmara de observação específica. Por exemplo, nós podemos pôr uma câmera de... Os vereadores também são trabalhadores, vamos dizer assim, embora com outra constituição jurídica. Mas pode ser fiscalizado o trabalho dos vereadores com câmera? Pode, nós temos câmera aqui. O que, que não pode? Colocar a câmera no banheiro. Existem empresas, já tivemos casos do Brasil que tinha câmera no banheiro. Ou câmera no vestiário feminino. Isso é assédio moral. Então, Tem o que pode e o que não pode, sempre num limitador específico. Situações que não configuram assédio moral, para que vocês possam entender. Todos esses exemplos que eu dei podem configurar assédio moral, mas também pode ser que não configure assédio moral. Se for um ato isolado que ocorreu uma vez só, mesmo que dentro desses exemplos que eu citei, não vai ser assédio moral. Ele precisa ser repetido e sistemático com o intuito de vantagem. Exigências profissionais de cumprimento de meta, cobrança, fiscalização de horário, uso de câmeras, pode, não é proibido. O empregador tem o direito potestativo do empregador de fiscalizar o seu funcionário, desde que essa fiscalização respeite a dignidade do trabalhador, não exponha ele vexatoriamente e que não seja com o objetivo de fazer alguma punição específica para um determinado empregado. Né? Por exemplo, avaliações de desempenho de empregados. Pode ser feito, não tem problema nenhum. Isso as grandes empresas que têm setores de recursos humanos específicos, com gestão de pessoas, trabalham muito isso para desenvolver o seu funcionário. O que não pode na avaliação de desempenho? E expor a avaliação de desempenho a terceiros. Se for individual, não tem problema nenhum. A forma, inclusive, um indicador de melhoria para aquele empregado e de avaliação interna para ele poder galgar cargos e salários, etc. E tal. Aumento de volume de trabalho, que falamos também como exemplo de que configure assédio moral. E pode ser, se tu, incompatível com a capacidade, com a estrutura física daquela pessoa, pode ser uma punição que é assédio moral. Existe, inclusive, nas NR, lá estabelece o que pode ser, se é homem, se é mulher, a limitação de peso. Mas o aumento de volume de trabalho, existem atividades econômicas, e aqui é muito fácil visualizar na nossa realidade de Uruguaiana, por exemplo, atividade agropecuária, que existem demandas sazonais. Por exemplo, época da colheita do arroz. Óbvio que vai aumentar o trabalho. Óbvio que vai ter demanda excessiva de jornada. Mas se é vinculado ao aumento de demanda sazonal da atividade, não é assédio moral. Obviamente, desde que tu respeite os limites legais, que tu remunere a hora extra, etc. E tal. Uso de mecanismo tecnológico de controle, que eu estava falando das câmeras, pode usar câmera. Desde que o empregado não seja uma câmera escondida, que o empregado saiba que tem a plaquinha ali avisando, que ele tenha assinado a norma interna, lá, tendo conhecimento de que tem a câmera, sabendo que as redes sociais ele não pode usar dentro do trabalho, sabendo que o e-mail corporativo é só para fins profissionais, que não pode ser usado para fins pessoais, questões de acesso a sites pornográficos, por exemplo, uma série de regras que as empresas elaboram, que pode, desde que seja uma política da empresa igualitariamente aplicada para todo mundo e não como forma de punição para A, B ou C, tentando buscar uma vantagem. Também, desde que o empregado seja monitorado, pode, não tem problema nenhum. O que tu não pode é expor o trabalhador. Se nós fizermos num setor, num ambiente de trabalho, por exemplo, uma ilha de trabalho com 8 trabalhadores na mesma mesa, tu pode monitorar a máquina, o e-mail, o celular, a câmera, o áudio, desde que seja na jornada, que não impacte na intimidade do trabalhador, que não seja com fins punitivos e, principalmente, que o trabalhador tenha conhecimento que está sendo monitorado. Aí é uma forma de fiscalização. Na verdade, qualquer análise que a gente vai fazer nesse sentido tem que haver muito bom senso, né? Considerando que podem haver excessos revestidos numa roupagem legal. Isso existe também. Mas condições de trabalho pode configurar assédio moral. Aí nós temos exemplo, por exemplo, aqui na cidade, inclusive, de trabalho análogo à escravidão, que houve uma investigação e um recolhimento de trabalhadores em condições humilhantes, que se a empresa adota isso de forma sistemática, reiterada e para obter vantagem, pode configurar assédio moral também, certo? Em outras questões, não. Por exemplo, uma falha de iluminação. Se é uma atividade que não depende de uma luz eficiente, que não trabalha com computador, ou não trabalha com uma coisa mais minuciosa, a deficiência de iluminamento não vai ser assédio moral. Enfim, estou divagando aqui com você para tentar entender o que pode configurar, o que pode não configurar. Mas agora, já me encaminhando para o final e tentando estabelecer quais as causas e as consequências, tanto do assédio sexual quanto do assédio moral. Quais são as causas que desencadeiam esse processo? Fatores econômicos, culturais, emocionais, abuso de poder diretivo, busca incessante no cumprimento de metas, cultura autoritária da chefia, despreparo da chefia para trabalhar com a gestão de pessoas, rivalidade excessiva no ambiente de trabalho, inveja entre trabalhadores, tudo isso são causas que podem desencadear, acrescendo aqui a questão sexual com relação ao assédio sexual. Quais são as consequências do trabalhador que é atingido por um assédio moral e sexual. Consequências psíquicas, físicas, sociais e profissionais. E essa consequência não é só para o trabalhador. Ele pode ser para o indivíduo, ele pode ser para a organização e ele pode ser para o Estado, para o poder público. Né? Para o indivíduo, e a doutora Rose bem apresentou aqui, que é da área específica dela, da psicologia, dores generalizadas, palpitações, distúrbios digestivos, dores de cabeça, hipertensão arterial, alteração do sono, irritabilidade, crise de choro, abandono de relações pessoais, problemas familiares, isolamento, depressão, síndrome do pânico, estresse, esgotamento físico e emocional, perda do significado do trabalho e, em casos mais extremos, até a morte através do suicídio ou de doenças adquiridas. Vejam a gravidade da situação se não há uma prevenção e um combate ao assédio moral e sexual. Mas qual a consequência para a organização, seja do poder público ou privado que mantém aquele trabalhador? Redução da produtividade, que implica em prejuízo para a empresa, alta rotatividade de pessoal, aumento de erros e aumento de acidentes de trabalho, o absenteísmo, que são o aumento das faltas injustificadas, as licenças médicas em excesso, as multas trabalhistas em decorrência da fiscalização e as indenizações trabalhistas que, fatalmente, esses casos acabam desaguando no Poder Judiciário. E para o Estado, quais as consequências? O Estado tem um custo tremendo, por exemplo, com o INSS para fins de tratamento médico, despesas com benefícios sociais e altos custos com processos administrativos e judiciais, em especial na esfera do Poder Público. E como combater o assédio moral e o assédio sexual? Através da prevenção, obviamente, porque, e essa é uma parte que eu defendo muito, porque eu profissionalmente atuo com base na advocacia preventiva, eu entendo, e isso nós aprendemos, é um aprendizado que vem da medicina, quanto antes tu atacar o problema, antes tu tem a cura. Isso vale para a medicina, vale para o direito, vale para a assédio moral e sexual. Não podemos que esperar a pessoa estar internada lá com uma depressão severa, prestes a morrer, para te vir a tratar do assédio moral sexual. Não, nós temos que prevenir e atuar antes de que o problema ocorra, exatamente para que ele não venha a ocorrer. Mas como que você pode adotar alternativas de prevenção? Cito alguns exemplos. Incentivar a efetiva participação de todos os trabalhadores na vida da empresa. Instituir um código de ética da instituição. Promover palestras, oficinas e cursos. Que é o que estamos fazendo aqui, isso aqui dissemina conhecimento e muda a cultura dos trabalhadores e das empresas. Tolerância à diversidade de perfis profissionais e de ritmos de trabalho diferentes. Autonomia para a organização do trabalho. Redução do trabalho repetitivo. Cuidar o aumento do absenteísmo, que é um dos indicadores que pode estar havendo assédio moral ou sexual. Avaliar riscos psicossociais no ambiente de trabalho. E aí, louvo o trabalho realizado pela gestão de pessoas. Tratamento igualitário, justo e respeitoso. Não se omitir diante de situações de assédio moral e sexual. Oferecer apoio psicológico e orientação aos colaboradores que se julguem vítimas. E, principalmente, estabelecer canais de recebimento e protocolo de encaminhamento de denúncia. De nada adianta nós identificarmos uma situação e não sabemos a quem recorrer. E aí vem aquela questão, como que eu devo agir diante de um caso de assédio moral ou sexual, seja eu vítima, seja eu testemunha. Bom, aí nós temos várias formas de ações, considerando a vítima, os trabalhadores que presenciam e a própria organização. A vítima. Vejam que, normalmente, tanto o assédio moral e, em especial, o assédio sexual, normalmente ele não tem testemunhas. Ele é feito em ambientes privados, diretamente entre ofensor e ofendido, entre agressor e vítima. Então, reunir provas. Hoje em dia nós temos tecnologias suficientes aí, e aí fazendo um contraponto com relação à questão levantada pelo vereador Egídio. Se uma empresa adota o monitoramento por câmeras e por áudio, ela já está adotando uma prevenção contra assédio moral ou sexual, porque se algo ocorrer ali, ela vai tomar conhecimento e ela já vai agir preventivamente. Então, pode ser usado de uma forma benéfica também a câmera e o áudio. Conseguir testemunhas, buscar orientação psicológica, comunicar imediatamente o setor responsável, o seu chefe imediato ou o serviço de ouvidoria ou controladoria que as empresas tenham, procurar o seu sindicato ou associação de classe, denunciar no Ministério do Trabalho, denunciar no Ministério Público do Trabalho, procurar um advogado, que muitas vezes o primeiro a ser consultado é o advogado para poder orientar em como proceder nessas situações, e, em último caso, se nada for resolvido, entrar com ação judicial, onde se busca, no assédio sexual, a responsabilização criminal do agente e, na esfera civil, tanto do assédio sexual quanto do assédio moral, as indenizações por dano material e moral. Os colegas, como que devem agir diante de um assédio, seja ele moral ou sexual? Dar apoio à vítima, se disponibilizar a ser testemunha do caso e comunicar imediatamente também o chefe, o setor ou a empresa. E no serviço público, como agir diante de um assédio? Qualquer agente público que se sinta vítima ou testemunha em atos que possam configurar assédio moral no ambiente de trabalho, pode fazer denúncia para o superior hierárquico, para a ouvidoria ou para a comissão de ética, conforme a gravidade e a regulamentação de cada instituição. Agora eu trago para vocês, também tentando dar uma conotação mais prática desse assunto, algumas estatísticas. E eu tive uma dificuldade grande em obter dados com relação a essa matéria de fontes oficiais. Primeiro, por causa da subnotificação. Muita gente que é assediada se omite, então não há dados específicos contra isso. Então, os órgãos públicos oficiais existem indicadores, mas estatísticas muito pequenas. Como é que a gente consegue avaliar? Eu busquei algumas estatísticas dentro de empresas que trabalham com trabalhadores na colocação de vagas e fazem pesquisas informais anônimas entre trabalhadores, onde existe, pelo menos, alguma indicação de dados, e no Poder Judiciário, que é quem acaba recebendo lá na ponta final essas demandas. Bom, o que eu consegui apurar? Numa pesquisa feita por uma dessas empresas, eles apuraram que 52% dos trabalhadores já sofreram algum tipo de assédio no Brasil. Mais de metade dos trabalhadores. Desses 52%, 47% é assédio sexual, sendo que no assédio sexual 51% são mulheres, e 53% do total é assédio moral. Praticamente um empate técnico aí, embora o assédio sexual, a agressão é quase igual, quase 50% e 50%, mas o combate, a denúncia e as indenizações, vocês vão ver adiante que é muito maior do assédio moral do que do assédio sexual em função da vergonha que normalmente a vítima sente. Mas desses 52% que sofrem assédio moral, e aí olha a importância de a gente conscientizar o público em relação a essa temática, 87% deles não denunciaram. Pelas inúmeras motivações, medo de perder o emprego, medo de represália, vergonha, medo de culpa, sentimento de culpa, que se torne o culpado e não a vítima. Isso acaba inibindo a denúncia e, por consequência, não existe notificação, não existe estatística, não existe combate a essa prática nociva. Tá? E pior ainda, de que 80% não denunciaram, dos 13% que denunciaram, 74% dos casos o agressor foi mantido no emprego e não perdeu a sua chefia. Então, isso é um desestímulo à denúncia, porque não está havendo punição. Por quê? Principalmente porque não há legislação específica sobre o tema. Então, isso é fundamental que seja abordado. Claro, à vontade.
Em que circunstância o assédio moral e as leis trabalhistas se confundem?
Não, estão diretamente interligadas, porque o assédio moral... Claro, o vereador Egídio questiona qual a relação que há um assédio moral e as leis trabalhistas. Eu diria que estão diretamente interligadas, porque pela própria definição do assédio moral ou sexual, ele está relacionado ao ambiente laboral. Então, por exemplo, o assédio moral que não tem tipificação legal, ele causa repercussões no contrato de trabalho. O agressor pode ser punido dentro do seu contrato de trabalho. A vítima pode ser indenizada. Isso pode configurar uma causa de rescisão indireta do contrato de trabalho, porque o empregador não está mantendo um ambiente de trabalho saudável dentro da empresa. Então, tem repercussão direta e muita aplicação dentro daquele estudo do arcabouço legal que eu fiz. A gente viu que não existe uma legislação específica sobre o caso, mas desde a Constituição Federal, passando por CLT, passando pela Lei Previdenciária, passando pelos decretos federais, passando pela ONU, passando pela OIT, tudo a gente vai construindo um entendimento de que é possível punir dentro do ambiente de trabalho, sim. Tá? Mas carece ainda e a gente precisa evoluir nessa questão. Mas o primeiro passo está dado, é essa oportunidade que nós temos, que mais uma vez eu agradeço o convite, de poder estar tratando desse tema, tentando conscientizar as pessoas, porque como falávamos no início, antes de começar a sessão, nós passamos por várias situações do Brasil de educação que ao longo das décadas se aperfeiçoou. E entre elas eu cito a questão do uso de segurança. Ninguém queria usar. Hoje em dia é a coisa mais natural do mundo. Foi um processo educacional que se enfrentou nos últimos 20 anos. A questão de se beber não dirija. A minha geração, por exemplo, ainda resiste muito. A geração do meu filho, que tem 14 anos, é a coisa mais óbvia do mundo. Eles já sabem que não pode dirigir e não dirigem. Não vão dirigir. Até porque hoje nós temos outros recursos também de mobilidade urbana. A própria questão do cigarro, quando se proibiu o fumo dentro de recintos fechados, houve muita resistência no início. Hoje é a coisa mais natural do mundo. E aqui é uma outra circunstância que nós precisamos educar a sociedade como um todo para que não venha a ocorrer. Enfim, me alonguei demais, agradeço o espaço e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Luciano Caetano, doutora Rose. A gente agradece a participação também, parabeniza os colegas vereadores pela solicitação do espaço do uso da tribuna dessas pessoas importantes, principalmente trazendo um tema relevante, qual deveremos levar com seriedade. A Câmara dos Vereadores agradece e interrompe a sessão para fazer um registro com nossos convidados. Vamos retomar a sessão. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia. Requerimento de tribuna livre número 21. Protocolo 894 de 2023. Vereador Egídio Carvalho solicita espaço de tribuna livre ao professor de história e skatista, filósofo Luciano Ordai e ao artesão e músico Will Bueno para falarem sobre o projeto Rasta 3 do 8. Requerimento de tribuna livre, número 22, protocolo 909 de 2023. Mesa diretora solicita a participação na reunião ordinária do dia 30 de maio do corrente para representantes do CREAS apresentar no plano de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Requerimento 354, protocolo 901, de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo atualização do link do aplicativo da SAL no site oficial da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Requerimento 355, protocolo 910, de 2023. Vereador Clemente Correia solicita ao Executivo, através da Secretaria de Cultura e ao Conselho Municipal de Cultura, que avaliem a destinação de espaço cultural para homenagem ao poeta Alceu Vamose na Feira do Livro de Uruguaiana 2023. Requerimento 356, protocolo 922 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo a manutenção de rampa de acessibilidade na Rua Santana, esquina com a 13 de maio. Requerimento 357, protocolo 923 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo a fiscalização do loteamento baldio localizado no bairro Tabajara Brites. Requerimento 358, protocolo 924 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo manutenção da iluminação do Parque Dom Pedro II, Parcão. Requerimento 359, protocolo 920 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo revitalização da sinalização horizontal e vertical da Rua Domingos de Almeida, em frente ao 1º de PAF. Requerimento 360, protocolo 933 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências na iluminação da Rua 21 de Abril, em frente ao número 44, na União das Vilas.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. Requerimento verbal, vereadora Zuma.
Senhor presidente, bom dia aos nobres colegas vereadores, ao senhor presidente, ao nobre colega. Gostaria que fosse incluído, juntamente com o requerimento da mesa diretora para o dia 30, que a senhora Nívia, que trabalha na vara de infância, no Fórum de Uruguaiana, para que ela possa explanar, juntamente com os demais convidados, a respeito da exploração e abuso sexual infantil na fronteira oeste uruguaiana. Obrigada, senhor presidente.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação 84, protocolo 919 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace indica ao Executivo revitalização de pintura no ponto de táxi da Avenida Setembrino de Carvalho, número 571, na Vila Júlia. Indicação número 85, protocolo 925 de 2023. Vereador Marcelo Lemos indica ao Executivo publicação e atualização no site oficial do município o cronograma dos trabalhos da Secretaria Municipal de Obras.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Carlos Delgado.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras, o público que nos acompanha nesta manhã. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu vejo com bons olhos a iniciativa do vereador Marcelo, justamente no que se trata uma maior publicidade referente às à colocação de iluminação pública, substituição de lâmpadas, reatores, base, braços com luminárias e também com serviço de patrulhamento, colocação de bueiros, encascalhamento e asfaltamento. Confesso que eu gostaria que fosse convocado também o secretário de Obras para nos explanar um pouco sobre essa viabilidade. Inclusive, na justificativa, foi colocado, né, que isso proporcionará aos usuários o acompanhamento em tempo real da evolução do seu pedido na lista, impossibilitando, inclusive, que no cronograma não seja seguido por meio de intervenção política, a qual eu ressalto a importância, inclusive, mas gostaria também de propor, presidente, para que justamente não houvesse interferência política, e a gente acompanha que são inúmeros, dezenas de requerimentos sobre esses assuntos aqui na ordem do dia, para que essa casa pudesse direcionar à Comissão de Serviços Municipais esses requerimentos, e o presidente da comissão encaminhasse ao secretário de Obras essas solicitações, justamente para nós não inviabilizarmos o cronograma e nessa tentativa de intervenção política que realmente, de fato, não ocorra e seja, assim, de entidade da Câmara de Vereadores diretamente ao Poder Executivo. Fica essa minha sugestão, né, e da minha parte, dentro da viabilidade, justamente, se o secretário concordar e se for exequível esta indicação, na minha parte, sou favorável.
Indicação 86, protocolo 929 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao Executivo colocação de redutor de velocidade antes do cruzamento das ruas 7 de setembro com Antônio Monteiro. Indicação 87, protocolo 930 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo reabilitação da faixa de pedestre em frente à Escola Estadual de Ensino Médio Uruguaiana. Indicação 88, protocolo 931 de 2023. Vereador Padovan indica ao Executivo instalações de bueiros na rua Marechal Floriano, esquina com a 14 de julho. Indicação 89, protocolo 932 de 2023. Do vereador Bispo Padovan, indica ao Executivo instalação de rede elétrica na rua Marechal Floriano, em frente ao número 3223, no bairro Nova Esperança.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito a secretária que faça a leitura das moções.
Moção número 202, protocolo 897 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor ao Procurador do Trabalho, Dr. Hermano Martins Domingues, e à Procuradora do Trabalho, Franciele D'Ambros, do MPT em Uruguaiana, pelos relevantes serviços prestados ao povo uruguaianense. Moção número 203, protocolo 899 de 2023. Bancada Progressistas. Votos de pesar à família da senhora Glória Lopes Rodrigues. Moção número 204, protocolo 903 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli, congratulações e louvor à Vila São Marcos pelos 80 anos de existência. Moção número 205, protocolo 904 de 2023. Vereador Paulo Clenobing, congratulações e louvor ao Esporte Clube Uruguaiana pelos 111 anos de história. Moção número 206, protocolo 905 de 2023. Vereador Paulo Krenbing, congratulações e louvor ao Sindicato Rural de Uruguaiana pela realização da 21ª Expo Outono de Uruguaiana e pela 35ª Fenovinos. Moção número 207, protocolo 906 de 2023. Vereador Paulo Krenbing, congratulações e louvor a Ronaldo Carpes Costa e a João Antônio Tramon Fittipaldi, pela atuação como responsáveis técnicos de julgamentos da admissão de ovinos durante a 35ª Fenovinos e a 21ª Expo Outono. Moção número 208, protocolo 907 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli, congratulações e louvor ao Colégio Metodista União pelos 153 anos de atividade. Moção número 209, protocolo 911 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor aos policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminais Organizadas, DRACO, pela exitosa operação de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado no dia 15 de maio de 2023. Moção número 210, protocolo 912 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor aos policiais militares do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira e ao 6º Batalhão de Choque, pela exitosa operação de segurança realizada no dia 17 de maio de 2023. Moção 211, protocolo 913 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à Associação Esportiva Uruguaiense pela conquista da Taça Farroupilha, Região Fronteira 2023. Moção número 212, protocolo 914 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à Defensul Uruguaiana pelos seus 20 anos de existência. Moção 213, protocolo 915 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor ao atleta do Jiu-Jitsu Benício Alfaro de Brito e familiares pela conquista da quinta etapa da Copa Primer, categoria masculino infantil B, sub 12. Moção número 214, protocolo 916 de 2023. Bancada progressista. Congratulações e louvor ao senhor Regis Lima pelos 6 anos de atuação à frente do Partido Progressista em Uruguaiana. Moção 215, protocolo 917 de 2023. Bancada progressista. Congratulações e louvor à empresa VIP Mais pela inauguração da nova loja em nossa cidade. Moção número 216, protocolo 910 de 2023. Vereador Clemente, votos de pesar à família do radialista José Carlos Gomes. Retificando o requerimento, ou melhor, a moção número 216, protocolo 910, é do vereador Egídio de Carvalho. Moção número 217, protocolo 920 de 2023, mesa diretora, congratulações e louvor ao senhor Rony Melo, pela aclamação, pela condução do Partido Progressista em Uruguaiana. Moção número 218, protocolo 926 de 2023. Vereadora Zuma Cinello, congratulações e louvor ao promotor de justiça uruguaienense, doutor Alexandre Saltes, sendo mais votado pela composição da lista da Tríplice para a escolha do novo procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul. Moção número 219, protocolo 927 de 2023. Vereadora Zuma Cinello, congratulações e louvor à presidente do Núcleo dos Criadores de Cavalo Crioulo, senhora Márcia Piegas, pelas atividades da 21ª Expo-Outono.
Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. As moções estão aprovadas.
Senhor presidente, peço a palavra, por favor.
Com a palavra, o vereador Padovan.
Os republicanos somam-se todas as moções.
Todas as bancadas somam-se as moções. Discussão e votação única. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 37. Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. Vamos à leitura, então, do relatório Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 37/2023, protocolo 387/2023. Do relatório, chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 37/2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 387/2023. Que autoriza o Poder Executivo conceder isenção de impostos para implantação de parques eólicos no município de Uruguaiana, conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal. Artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Importa destacar também que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Além disso, a Lei Federal 157/2016, que no seu artigo 8º, versa sobre a isenção de impostos. Artigo 8º. A alíquota mínima do imposto sobre serviços de qualquer natureza é de 2%. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens 702, 705, 16.01 da lista anexa a esta lei complementar, lei complementar número 116/03. Mesma contratação controlada no anexo 1, item 7, e seus subitens da Lei Municipal número 3.3131 de 2003. Serviços relativos à engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. Execução para administração empreitada ou subempreitada de obras de construção civil hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem, irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora... Vamos à Comissão de Justiça e Redação. Vamos ao parecer. Conforme o Poder Executivo, a proposição tem o objetivo de auxiliar, organizar e fomentar o mercado e a cadeia produtiva de energia eólica em nosso município, através da isenção de impostos municipais, assunto que foi objeto da Lei nº 4.846, de 14 de novembro de 2017, com prazo de validade de 5 anos. A atração de tais empreendimentos para Uruguaiana representa uma oportunidade de compensar as perdas no índice de participação dos municípios ocasionada pela redução da operação das termoelétricas, substituindo esta participação por empreendimentos sustentáveis com baixo impacto ao meio ambiente. Por fim, oportuno também destacar que a implantação dos empreendimentos, além de ganhos diretos, produzirá também ganhos indiretos à economia local pela utilização da infraestrutura do município, onde incluem-se hospedagem, alimentação e comércio varejista. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 31 de março de 2023, vereador Carlos Delgado, relator. Lido o relatório, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Coloco em votação. Solicito aos senhores vereadores que proceda a votação no painel eletrônico. A votação está encerrada. Com 10 votos sim, o PL 37 está, e uma ausência, o PL 37 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 56. Saudamos a presença do nosso diretor da Secretaria de Segurança e Trânsito, Marcelo Fagundes Correia.
Muito bem. Vamos lá, senhor presidente. Vamos, então, ao parecer da Comissão de Justiça e Redação. Conforme a proposição, o contrato dos atuais instrutores se vence no final do primeiro semestre de 2023, sem possibilidade legal de prorrogação, situação que inviabilizará o funcionamento regular das atividades curriculares da instituição. Portanto, para evitar a descontinuidade das atividades a partir do segundo semestre do corrente, impõe-se a realização do novo processo seletivo simplificado público, haja vista a realidade do município proceder o competente concurso público pela reconhecida situação do limite prudencial de despesas com pessoal. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que obediência ao princípio da legalidade e ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Vereador Carlos Delgado, sala das comissões, em 12 de maio de 2022, vereador Carlos Delgado, relator. Vamos, então, ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que dispõe sobre a contratação de instrutores para o Colégio Agrícola do município. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do município e o artigo 44 do regime interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando o presente, verificamos que o mesmo visa autorizar o município a contratar nos mesmos termos do
inciso... Solicito ao nosso plenário que permaneça em silêncio para a leitura dos pareceres.
Muito bem. dando continuidade nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter temporário por prazo determinado, profissionais para atender necessidades de excepcional interesse público no município para exercerem funções públicas junto ao Colégio Agrícola do município. Vinculados, então, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Ainda conforme o Executivo Municipal, serão contratados 5 engenheiros agrônomos, 4 médicos veterinários, 1 zootecnista e 1 profissional de informática, cujos rendimentos estão dispostos no artigo 1º, parágrafo único da proposição. Por fim, cabe ressaltar que o contrato dos atuais instrutores se vence no final do primeiro semestre de 2023, sem possibilidade legal de prorrogação, situação que viabilizará o funcionamento regular das atividades curriculares da instituição. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, em 22 de maio de 2023, vereador José Carlos Barbosa Zácaro, relator. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Social. E Mercosul, perdão. Chega a Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de número 56/2023, e que dispõe sobre a contratação de instrutores para o Colégio Agrícola do município. O objetivo, análise e parecer. Inicialmente, o relator constatou que o projeto de lei 56/2023 objetiva a contratação temporária de engenheiro agrônomo, médico veterinário, zootecnista e profissional de informática para atender necessidades do Colégio Agrícola do município. É importante considerar que o artigo 37, 9º da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, afirma que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Essa determinação merece ser devidamente observada pelo relator em sua análise. O relator constatou que na justificativa do projeto número 56/2023, o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana afirma que o colégio conta com 270 alunos regularmente matriculados, distribuídos em turmas nos turnos manhã e noite, e que o contrato dos atuais instrutores se vence no final do primeiro semestre de 2023, sem possibilidade legal de prorrogação, situação que inviabilizará o funcionamento regular das atividades curriculares da instituição. Ora, é evidente que a proposição contida no projeto de lei 56/023, relativa às contratações temporárias para o Colégio Agrícola de Uruguaiana, é revestida de legalidade e atende ao excepcional interesse público, garantindo a continuidade do atendimento do Colégio Agrícola. Por outro lado, o relator recomenda ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana que, tão logo sejam superadas as dificuldades financeiras do município e que ensejaram medidas contundentes da administração municipal em 2023, realize concurso público para suprir as necessidades de pessoal do Colégio Agrícola de Uruguaiana, evitando a rotatividade desnecessária de instrutores e eventuais prejuízos ao processo de ensino e aprendizagem. O relator manifesta profundo reconhecimento ao papel do Colégio Agrícola de Uruguaiana para o desenvolvimento social e econômico do município e a notória contribuição da instituição de ensino na formação técnica e profissional de cidadãos uruguaianenses e da fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul. O relator reitera que o projeto de lei 56/2023 está em sintonia com as determinações da Carta Magna 1988 e atende excepcional interesse público e merece a manifestação favorável do relator. No parecer, em razão do atendimento às determinações contidas no artigo 37, caput e 9º da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, e ao interesse público, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 56/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 22 de maio de 2023. Vereador José Clemente Corrêa da Silva, relator. E dos pareceres, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como está. Os contrários, manifestem. O projeto de lei 56 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura, a secretária Zuma, que faça a leitura dos pareceres ao PL 63.
Comissão de Justiça e Redação. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária 63 de 2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 820/2023, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, por tempo determinado, de engenheiro mecânico vinculado à Secretaria Municipal de Administração. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o presente processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer, conforme a proposição, o contrato temporário impõe-se pela necessidade do município de contar com profissional habilitado com esta formação para continuidade da emissão de anotação da responsabilidade técnica ART, bem como o exercício de atividades de supervisão, coordenação e orientação técnica de serviços, elaboração de vistorias, orçamentos de serviços, peças e equipamentos referente à manutenção de frota de veículos pesados e demais maquinários, estudo de viabilidade técnico-econômica de serviço, vistorias, perícias, avaliações, arbitramento, laudo e parecer técnico de equipamentos e serviços, fiscalização e aprovação dos serviços técnicos licitados pela Prefeitura Municipal, fiscalização de montagem e operação de estruturas metálicas de parques, circos, arquibancadas instalados no município. Ressalta-se ainda que a necessidade da contratação decorre do encerramento do processo seletivo simplificado PSS 67, autorizado pela Lei 4.858, de 28 de 11 de 2017. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de que acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 19 de maio de 2023, né? Tá? Só vamos corrigir aqui. Vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, por tempo determinado, de engenheiro mecânico, vinculado à Secretaria Municipal de Administração. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando o presente, verificamos que o mesmo visa autorizar o município a contratar, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter temporário, por prazo determinado, um engenheiro mecânico, vinculado à Secretaria Municipal da Administração, SECAD, os vencimentos do profissional a ser contratado estão dispostos no anexo à disposição. Ainda conforme o Executivo Municipal, a contratação deste se impõe para a continuidade da emissão de anotação de responsabilidade técnica, ART, bem como para o exercício da atividade de supervisão, coordenação e orientação técnica de serviços, elaboração de vistorias, orçamentos de serviço, peças e equipamentos referentes à manutenção de frota de veículos pesados e demais maquinário, estudos de viabilidade técnica, econômica de serviços, vistorias, perícias, avaliações, arbitramento, laudos e parecer técnico de equipamentos e serviços, fiscalização, aprovação de serviços técnicos licitados pela Prefeitura Municipal, fiscalização de montagem, operação de estruturas metálicas de parques, círculos e arquibancadas instaladas no município. Ante o exposto, após análise da documentação apresentadas, constatamos que, de acordo com a atribuição desta comissão, o parecer técnico é favorável a aprovação deste projeto de lei. Salas das comissões, em 22 de maio de 2023, vereador relator José Carlos Barbosa Zácaro e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais. Da análise, chegou à Comissão dos Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei 63 de 2023, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, por tempo determinado, de engenheiro mecânico vinculado à Secretaria Municipal de Administração, para análise e parecer. Inicialmente, o relator constatou que o projeto de lei 63 de 2023 objetiva a contratação temporária de um engenheiro mecânico vinculado à Secretaria Municipal de Administração, SECAD. É importante destacar, no artigo 37, inciso 9, a Constituição da República Federal do Brasil de 1988, afirma que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional interesse público. A essa determinação merece ser devidamente observada pelo relator a sua análise. O relator constatou que a justificativa do projeto de lei 63, o projeto executivo municipal de Uruguaiana, afirma que a contratação temporária do engenheiro mecânico decorre da necessidade de garantia profissional técnica para as determinadas necessidades da administração municipal. A reivindicação do contrato temporário, ora encaminhada, se impõe pela imperiosa necessidade do município em contratar com profissional habilitado como esta formação para continuidade da emissão de anotação de responsabilidade técnica, ART, bem como para exercício de atividade de supervisão, coordenação e orientação técnica de serviços, elaboração de vistorias, orçamentos de serviços, peças e equipamentos referentes à manutenção da frota de veículos pesados e demais maquinários, estudos de viabilidade técnica e econômica, de serviços, vistorias, perícias, avaliações, arbitramento, laudo, parecer técnico de equipamentos e serviços, fiscalização e aprovação dos serviços técnicos listados pela Prefeitura Municipal, fiscalização de montagem e operação de estruturas metálicas, de parques, circos, arquibancadas instalados no município de Uruguaiana. Projeto de Lei 63 de 2023. Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Ora, É evidente que a proposição contida no projeto de lei 66 de 2023, relativo à contratação temporária para a Secretaria Municipal da Administração, é revista de legalidade e atende ao excepcional interesse público, garantindo a continuidade das atividades do Serviço Público Municipal. Por outro lado, o relator recomenda ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana que tão logo sejam superadas as dificuldades financeiras do município e que sejam medidas concedentes da administração municipal em 2023. Realize concurso público para suprir a necessidade de pessoal identificada no projeto de lei número 63 de 2023, evitando assim a interrupção ou rotatividade desnecessária em atividades essenciais para a continuidade da regularidade do serviço público municipal. O relator recomenda ainda ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana que avalie, num primeiro momento, a necessidade urgente de abertura de processo seletivo para contratação temporária de engenheiro de tráfego e, logo a seguir, a realização do concurso público para esse cargo, para entender, assim, as determinações do Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, Rio Grande do Sul, Administração Municipal de Uruguaiana, com relação ao projeto de lei 63 de 2023. O relator reitera que o referido projeto de lei está em sintonia com as determinações da Carta Magna de 1988 e atende excepcional ao interesse público e merece a manifestação favorável do relator do parecer em relação ao atendimento às determinações contidas no artigo 37 do caput e do inciso 9 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao interesse público do relator é de favorável parecer ao projeto de lei 63 de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Em Uruguaiana, 22 de maio de 2023, vereador relator José Clemente da Silva Correia. E demais votos de acordo. Feito a leitura dos pareceres, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. O projeto 66 está aprovado. 63.
Senhor presidente.
Com a palavra o líder do governo, vereador Carlos Delgado.
Gostaria que em 3 minutos a gente pudesse concluir as assinaturas do projeto de lei número 65 e posteriormente, se aprovados os pareceres, a gente possa incluir na ordem do dia também. Só a inclusão, então? Só a inclusão, então, presidente, do projeto de lei número 65, por favor. Que autoriza o município a celebrar termo de colaboração e fomento com o Coral de Uruguaiana.
Perfeito. Após a solicitação do líder do governo, eu coloco em votação o pedido de inclusão na pauta. Ao PL 65. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A inclusão na pauta está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 65. Secretário Egídio Carvalho, incluindo nesta reunião.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então ao parecer da Comissão de Justiça e Redação. Conforme a proposição do Poder Executivo, mesmo sendo o festival realizado exclusivamente pelo Coral de Uruguaiana, a Prefeitura Municipal é parceira na realização do evento com a cedência do Teatro Municipal e aporte financeiro. Consoante a isso, verificou-se a alteração da legislação do marco regulatório das organizações da sociedade civil e que dispõe sobre o repasse de recursos a entidades sem fins lucrativos, tornando necessária a consequente adequação do município ao novo regulamento, de forma a permitir maior transparência na aplicação e gestão de verbas públicas. Analisando o texto, se entende
adequada alteração da redação do artigo 2º para que a constar da seguinte forma. O artigo 2º, o acompanhamento, fiscalização e avaliação será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura. Ante o exposto, após a análise da documentação, bem como da emenda proposta, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Vereador Marcelo Lemos, relator, sala das comissões, é 23 de maio de 2023. Vamos à comissão de Finanças e Orçamento, senhor presidente. Chega esta comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza o município a celebrar termo de colaboração fomento com o Coral de Uruguaiana. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando a presente, verificamos que o mesmo visa autorizar o município a firmar termo de colaboração, fomento, para realizar repasse financeiro a título de subvenção social ao Coral de Uruguaiana, CNPJ número 008.418.84/0001/0. Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, declarado de utilidade pública pela Lei 2.897, de 21 de maio de 1999, conforme disposto o valor de R$ 10.000, será realizado na organização do Festival Uruguaianense de Integração de Corais, evento esse que é realizado há mais de 25 anos em nossa cidade. Ainda conforme o Executivo Municipal, o repasse dos valores será através da seguinte rubrica: 32.02, Fundo Municipal de Cultura, 13 39 24 14 04.220, Cultura para Todos, 35 50 43 00, Subvenções Sociais, 13 52, Fonte de Recurso, 15 01, Outros Recursos Não Vinculados, Fonte de Recurso, 001, Livre. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, bem como da emenda proposta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, constatamos que é de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação. Vereador José Carlos Barbosa Zácaro, relator, sala das comissões, em 23 de maio de 2023. Vamos agora ao relatório da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Chegou a Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul o projeto de lei 65/2023, e que autoriza o município a celebrar termo de colaboração, fomento com o Coral de Uruguaiana através de análise e parecer. Inicialmente, o relator constatou que o projeto de lei 65/2023 objetiva autorizar o município a celebrar termo de colaboração fomento com o Coral de Uruguaiana, repassando assim em parcela única o valor de R$ 10.000, visando a realização do 29º Festival Uruguaianense de Integração de Corais. Constatou-se que o relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou emenda aditiva ao artigo 2º do projeto de lei 65/2023, incluindo também o Conselho Municipal de Cultura como responsável pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação dos recursos destinados a título de subvenção social ao Coral de Uruguaiana, o que demonstra atenção e responsabilidade do referido relator com a utilização eficiente e eficaz dos recursos públicos municipais. Com relação à análise do projeto de lei 65/2023, o relator verificou que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana afirma, no artigo 4º, que a fonte de recurso é livre e que indica que o município repassará os recursos em conta corrente específica indicada pela direção da entidade. O relator destaca ainda e reconhece que o Festival Uruguaiense de Integração de Corais é um evento relevante para a cultura do município de Uruguaiana, fomenta a participação e a integração de povos e culturas e fundamentalmente autoriza e valoriza o talento de artistas. Além disso, o relator reconhece os relevantes serviços prestados pelo Coral de Uruguaiana à cultura, à arte e à música em nosso município e pelo dedicado e reconhecimento pelo trabalho de inclusão social de crianças, jovens e adultos, possibilitando a transformação social e descoberta de novos talentos artísticos, o que demonstra, assim, o claro atendimento ao interesse público do projeto de lei 65/2023. O interesse público primário é a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins que cabem a ele promover justiça, segurança e bem-estar social. Estes são interesses de toda a sociedade. O excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, prefácio. O Estado contemporâneo, os direitos fundamentais e a definição da supremacia do interesse público. O relator ressalta ainda que a Lei Municipal 5.150, de 10 de julho de 2020, Plano Municipal de Cultura, que afirma que anualmente é promovido um encontro coralístico, agregando corais de diversos locais, inclusive de fora do país. O Festival de Corais, evidenciado também o reconhecimento do poder público municipal a um importante evento de cultura, da arte e da música no nosso município, o que reforça ainda a observância do projeto de lei 65/2023, as determinações contidas no artigo 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, e da Lei Municipal 5.150/2020, Plano Municipal de Cultura. Do parecer, em razão do atendimento às determinações contidas no artigo 37, Constituição República Federativa do Brasil, é o interesse público, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 65/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, 23 de maio de 2023, vereador José Clemente da Silva Correa, relator.
Feita a leitura, o projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito que os vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim e uma ausência, o projeto de lei número 65 está aprovado. Com emenda. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 66.
Comissão de Justiça e Redação, relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária 66 de 2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nessa casa sobre o número 848 de 2023, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vincula-as às Secretarias Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos artigos 96 da Lei Orgânica. Parecer, conforme abordado na proposição, as contratações encontram amparo legal no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, possui caráter temporário e prazo determinado, visando a continuidade dos serviços prestados pelos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS 1, Cabo Luiz Quevedo, CRAS 2, Bela Vista, CRAS 3, Rui Ramos, pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, PAEFI e MSE, Serviço de Proteção, Atendimento Especializado à Família e Indivíduos e medidas socioeducativas, serviço de abordagem social, serviço de acolhimento, abrigo institucional para crianças e adolescentes, serviço de acolhimento, abrigo institucional para adultos e famílias, CRE, Centro de Referência em Atendimento à Mulher e Gestão. O texto ressalta ainda as contratações desses profissionais. Atende à norma operacional básica de recursos humanos do Sistema Único Assistência Social, NOB-RH-SUAS, na composição de equipes de referências e equipamentos de CRAS para prestação de serviços e execuções de ações no âmbito de proteção social básica no município para composição de equipe e referência do CREAS, bem como da equipe de abordagem social na prestação de serviços e execuções de ações no âmbito de proteção social especial de média complexidade, assim como para o pleno atendimento dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, para o serviço de acolhimento de adultos, famílias na execução das ações no âmbito da proteção social especial em alta complexidade, como ainda compor a equipe técnica do CRAM e a técnica da gestão, analisando o tema sob o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo às atribuições da comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 19 de maio, retificando aqui, é 2023. Vereador Carlos Delgado e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega essa Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender as necessidades temporárias e excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vincula a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando o presente, verificamos que o mesmo visa autorizar o município para contratar, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter temporário, por prazo determinado, até 47 profissionais para atender as necessidades de excepcional interesse público do Poder Executivo, vinculado às Secretarias Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES, visando continuidade dos serviços prestados pelos Centros de Referências de Assistência Social, CRAS 1, Cabo Lisquevedo, CRAS 2, Bela Vista e CRAS 3, Rui Ramos, pelo CREAS, Centro de Referências Especializado de Assistência Social, Equipe de Abordagem Social, Serviço de Acolhimento, Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes, Serviços de Acolhimento, Abrigo Institucional para Adultos e Famílias, CRA, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, e Equipe de Gestão, ainda conforme Executivo Municipal. Cabe ressaltar que as despesas já estão consolidadas no montante da folha de pagamento. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições da comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 22 de maio de 2023, vereadora, relator, José Carlos Barbosa Zácaro e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei 66 de 2023, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de especial interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, SEDES, para análise e parecer. Inicialmente, o relator constatou que o projeto de Lei 66 de 2023 objetiva a contratação temporária de pedagogo, contador, advogado, cuidador e motorista para atender necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES. É importante considerar o artigo 9 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, afirma que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. E essa determinação merece ser devidamente observada pelo relator em sua análise. O relator, que na justificativa do projeto de lei 66, o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana afirma que as contratações temporárias visam a continuidade dos serviços prestados pelos Centros de Referências de Assistência Social, CRAS 1, Cabo Luiz Quevedo, CRAS 2, Bela Vista, CRAS 3, Rui Ramos, pelo Centro de Referência Especializado Assistência Social, CREAS, PAFI e MSE, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos e Medidas Socioeducativas, Serviço de Abordagem Social, Serviço de Acolhimento, Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes, Serviço de Acolhimento, Abrigo Institucional para Famílias, CRA, Centro de Atendimento à Mulher e Gestão. Ora, é evidente que a proposição contida no projeto de Lei 66 de 2023, relativa às contratações temporárias para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES, é revestida de legalidade e atende o excepcional interesse público, garantindo a continuidade do atendimento à população. Para outro lado, o relator recomenda ao Poder Executivo Municipal Uruguaiana que tão logo sejam superadas as dificuldades financeiras do município e que sejam medidas contundentes da administração municipal em 2023, que realize concurso público para suprir as necessidades de pessoal identificadas no projeto de lei 66 de 2023, evitando, assim, a interrupção ou rotatividade desnecessárias em áreas essenciais para o atendimento à população, para a formulação de políticas públicas de assistência social no município de Uruguaiana. O relator reitera que o projeto de lei 66 de 2023 está em sintonia com as determinações da Carta Magna 1988 e atende excepcional interesse público e merece a manifestação favorável do relator. Do parecer em relação do atendimento às determinações contidas no artigo 37 do caput do inciso 9º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e ao interesse público, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 66 de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 22 de maio de 2023. Vereador, relator, José Clemente da Silva Correia, e demais votos de acordo.
O projeto está em discussão. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. O projeto 63 está aprovado. Incluir convite número 21 da reunião da UFRO.
Convite número 200, reunião ordinária da UFRO, a ser realizada nos dias 25 e 26 de maio, em Rosário do Sul, Uruguaiana.
Solicita a secretária a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar, número 29, protocolo 898 de 2023. Vereador Paulo Klinobing encaminha justificativa de ausência parlamentar na reunião ordinária do dia 9 de 5.
Serão encaminhadas as comissões técnicas da Casa.
Projeto de Lei 76, protocolo 921 de 2023. Vereador Carlos Delgado e José Clemente declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa e Cultural Os Rouxinóis.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios 503 a 515 de 2023.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 374 a 386 de 2023 e autógrafos números 28 a 36.
Passamos ao período das comunicações. Escrito o nosso vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Joalcei, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, comunidade que está aqui no plenário da Câmara de Vereadores, são 13 horas 2 minutos do dia de hoje, nessa quinta-feira, estamos na reunião ordinária aqui do Poder Legislativo em Uruguaiana, e eu quero abordar aqui, mais uma vez, o tema do IP Saúde. IP Saúde que tem deixado muitos trabalhadores, servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, dos municípios, os militares estaduais, deixados sem dormir, em razão do projeto de lei apresentado pelo governo do Estado aqui do Rio Grande do Sul na Assembleia Legislativa. Nós não podemos deixar de reconhecer de que é necessário, sim, que hajam medidas em relação ao nosso IP Saúde, nosso porque somos nós que pagamos, nós servidores públicos do Estado. Nós que pagamos este plano e devemos ter um atendimento àqueles que nós conhecemos, os profissionais que prestam serviço e aqueles que ainda remanescem profissionais da área de saúde prestando serviço a nós segurados do IP Saúde. O que nós não podemos concordar aqui, senhoras e senhores, senhores vereadores, e agradeço por todos subscreverem a nossa moção em relação a essa questão do IP que foi aprovada nesta casa, e eu vou pedir para a informática me auxiliar a instalar na tela já, nós não podemos concordar com a proposta pura e simplesmente da forma que está sendo apresentada pelo governo do Estado, aonde anunciou o caos pela imprensa, trouxe a comunidade, inclusive a comunidade médica e área de saúde, arrastou literalmente para esse discurso, ao meu ver, um discurso que não tem nenhuma razão de fazer daquela forma, mas um discurso que trouxe o caos, trouxe a preocupação para todos. O governo do Estado, ele deveria ter austeridade na sua gestão, nos seus compromissos com a comunidade nossa gaúcha. E passa por aí, vereadores, os servidores públicos do Estado, assim como os militares estaduais que estão inseridos ali. Mas nós não podemos ver, e eu quero mostrar ali, por gentileza, no nosso audiovisual, já lá em 2009, lá está o PROA, que é o processo administrativo, que a fonte é o próprio governo do Estado, não podemos deixar de mostrar que lá em 2019 já era público o IP Previdência, o IP Saúde, melhor dizendo, deve o governo a ele 1 bilhão e 707 milhões. Está aqui. O governo já em 2019, e quero dizer aqui que lá em 2018, no governo Sartori, sucessivamente no governo
atual do governador Eduardo Leite, tomaram medidas sobre o IP, inclusive o IP Saúde, que diziam que era para a solução da problemática em relação ao IP Saúde. E o que se viu, não tem gestão. E agora o governo apresenta uma proposta que, pura e simplesmente, mais uma vez, aqueles que já contribuíram, já pagaram, que são servidores públicos, pagaram para esse atendimento, para esse plano de saúde, para esse sistema de saúde, porque não é plano, é um sistema de saúde. Agora o governo quer que novamente nós pague pelo rombo, literalmente, o rombo que deixaram mais uma vez por falta de gestão no IP. E eu quero dizer isso porque a proposta apresentada, vergonhosa proposta apresentada pelo governo do Estado, passa por, a grande maioria, triplicar o desconto daqueles que trabalham. A nossa proposta, senhores vereadores, senhoras vereadoras e governador, e a todos nós que somos parte do funcionalismo do Estado do Rio Grande do Sul, passa única e exclusivamente para que o governo faça as reposições de perdas inflacionárias. Vejam só, nós não estamos pedindo aumento salarial além daquilo que é de nosso direito. Reposição de perdas inflacionárias que ultrapassam a casa dos 60% nos últimos anos. Nós queremos que o senhor, que o governo do Estado, reponha 32%. 32%, senhoras e senhores. A reposição que ele já poderia ter dado, que não honrou com essa reposição nos últimos anos, apenas 32% cobre o déficit anunciado pelo governo do Estado no IP Saúde. Aí nós não precisamos sacrificar mais ainda esses trabalhadores, os militares estaduais. Ali estão policiais e bombeiros militares que foram sacrificados na Previdência. Se anoiteceu com um vencimento, um subsídio, e se amanheceu com outro subsídio bem menor. E agora, os senhores sabem quem vai pagar essa conta da forma que está posta ali pelo governo do Estado? E se aprovado, que eu não acredito que os deputados vão sacrificar mais uma vez os funcionários do Estado? Sabe quem vai pagar essa conta principalmente? São professores com seus parcos vencimentos, são soldados, sargentos, tanto de bombeiros quanto da polícia militar, são servidores das escolas que vão pagar. E aí, dentro da tabela proposta pelo governo, que são uma tabela por faixa etária, casualmente, senhoras e senhores, senhor presidente, casualmente, isso é vergonhoso, a faixa diz o seguinte, que na faixa até 38 anos, para quem ganha R$ 35 mil reais ou mais, esse desconto, que hoje é de R$ 1.099 em razão da idade, para a senhora saber, sabe quanto vai ser por causa da idade da faixa etária? Vai ser reduzir ele para R$ 380. Casualmente o governador tem essa idade. Casualmente o governo do Estado tem essa idade. Ele hoje, com a idade que tem, dentro da proposta dele, paga R$ 1.099. Mas dentro da proposta que ele apresenta, pela sua faixa etária, casualmente o governador vai passar a pagar R$ 380. E o senhor, senhora, senhora, professor, servidor de escola, o senhor policial militar, bombeiro, que trabalhou e já tem quase encerrada a sua carreira, ou já encerrada, quando pensava em gozar da sua aposentadoria, e o senhor tem mais de 59 anos, a senhora, vai triplicar o desconto. Triplicar. E se o senhor tiver dependentes ainda, muito mais. Ah, mas colocaram uma cláusula que tem um teto de 12%. Assim mesmo, para quem tem uma idade de 59 anos ou mais, triplica o valor. É menos poder aquisitivo, menos comida na mesa, menos alimentação, menos um prato de comida na mesa. É isso que o governo do Estado está propondo para os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul e para aqueles funcionários dos municípios que têm o IP. Uma vergonha. Dê a reposição de perdas inflacionárias, que passa única e exclusivamente por isso o resgate do nosso IP Saúde. somos nós que pagamos o nosso sistema de saúde. Que Deus nos proteja de mais esta vergonha.
Temos um aviso importante, a gente convida a comunidade uruguaiana, através do Poder Legislativo, o presidente Juca e a mesa diretora e todos os vereadores, para amanhã, quarta-feira, a partir das 14 horas, o lançamento da Frente Parlamentar em prol do desenvolvimento da nossa Uruguaiana. Momento de todos unirmos forças, escutar as nossas entidades classistas, todos representação, para juntos construirmos e elaborarmos um plano de ação para o desenvolvimento da nossa cidade. O objetivo é unir esforços entre diversas instituições, entidades e poderes públicos para projetar avanços do nosso município. E a missão da nossa frente é abrir espaço para a identificação de problemas e a apresentação de soluções. Reunião de trabalho acontecerá todas as quarta-feiras, na segunda quarta-feira de cada mês. Mas o lançamento oficial acontece amanhã a partir das 14 horas e convidamos a toda a nossa comunidade e entidades classistas a se fazer presente, entidades representativas, nossas imprensa. Um momento importante de unirmos forças e planejar o futuro da nossa Uruguaiana. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 31ª reunião ordinária deste ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana, que está completando 177 anos da sua emancipação política, e o Poder Legislativo tem orgulho de fazer parte dessa história. Bom dia a todos.